Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Cultural FM de Torres, Rio Grande do Sul, Difusor Web de Piraju, São Paulo, DSFM de Dom Silvério, Minas Gerais, Ecosvida FM de Fernando Falcão, Maranhão, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria dos cantores e compositores paulistas Tânia Greenberg, nascida em 1979, e Fábio Madureira, nascido em 1973, que celebraram a parceria, lançando em 2017 o excelente CD Gota Onde Nada o Peixe, com 11 canções em diversos gêneros e importantes participações especiais. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso de Coruja, uma composição deles. Você lembra?
Lá vai, Coruja!
Em entrevistas a mim concedidas, em 17 de dezembro de 2018, Tânia Greenberg e Fábio Madureira me contaram a interessante história de Coruja. Mas antes disso, falaram de seus encontros com a música. Tânia Greenberg e Fábio Madureira, sejam muito bem-vindos ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programa de rádio veiculado em todo o Brasil.
Oi, Rui. É um grande prazer para a gente estar aqui.
Oi, Rui. Estamos muito felizes aqui com essa entrevista.
Como é que se deu, então, o encontro de vocês com a música?
Então, meu encontro com a música não veio de uma família musical, né? De alguma forma veio, né? Porque, na verdade, minha mãe, ela tinha um violão que ela guardava em cima de um guarda-roupa. E eu, quando criança, pedia para ver esse violão. Pedia pra ela, ela acha que ela sabia tocar uma música só. Então ela pegava o violão, tirava, tocava a única música que ela sabia e guardava lá em cima do guarda-roupa, né? E à medida que eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, fui tendo um interesse maior por música e até por músicas que tinham violão, né, como base, eu comecei a achar que eu gostaria de aprender a tocar um instrumento e pedi para minha mãe fazer um curso, fazer uma aula, né? E eu entrei nessa aula e eu me dedicava muito, gostava bastante e daí vi que não largaria mais esse violão.
Bom, eu posso dizer que eu não vim de uma família de músicos, mas eu vim de uma família bem musical. Meu pai sempre ouviu muita música, muito diversa, E o meu avô materno, meu tio-avô materno cantavam muito em Yiddish, eles cantavam, né, nessa outra língua, e sempre me chamou muita atenção. E quando eu era pequena eu inventava muita música. Aí eu entrei para fazer teatro, me apaixonei pelo teatro, fiz teatro por muito tempo, me formei como atriz, sempre cantei muito no teatro. E depois eu fui descobrindo o cantar como cantora mesmo. Fiz aula de violão também quando era pequena, um pouco de piano. Sempre a música fez muito parte, totalmente, não só da minha vida, como do cotidiano mesmo.
Bem, vamos conhecer então a primeira história de uma composição da parceria de vocês. Coruja. Tem história, Tânia?
Coruja. É uma música muito, muito curiosa. Foi esse encontro que a gente teve, o primeiro encontro que a gente teve para compor juntos, que a gente se encontrou ali na pós e falou, vamos se encontrar um sábado, um dia desses, para compor? E então a gente se encontrou, né, num espaço que eu tenho aqui em São Paulo. E aí a gente começou a conversar. E então o Fábio começou a criar... Uma linha de violão dele.
Uma linha cíclica. Eu lembro que a Tânia, você tinha um show que tinha a ver com pássaros, né? Então
exatamente.
A Tânia tava com os pássaros na cabeça. Então, o que eu fiz ali, né? A linha que eu fiz que era cíclica, que era um loop, ela já quis colocar uma coruja lá, né?
E tinha uma coisa misteriosa. E também, eu acho que em relação a essa criação dessa letra da coruja... tem muito a ver com uma relação minha mesmo, fortíssima, né, com o teatro, que é isso de contar história mesmo, que também aparece no Dragão e, na verdade, aparece em todas as músicas, se a gente for ver, né, as imagens, enfim, criar imagens, né. Mas o mais interessante para mim, criando naquele momento que eu nunca esqueço, foi a liberdade de eu abrir a minha cachola, abrir uma caixinha e cantar aquilo que eu tava, que vinha vindo na minha cabeça, né? Então, essa coruja em voo, a bruxa...
Inclusive, eu acho que o que a gente fez nessa forma de improvisação, a letra, você não mudou nada, ou mudou alguma coisa?
Eu acho que não mudou nada.
Se mudou muito pouca coisa,
muito pouco,
né?
Porque, falando isso, mudou porque... se mudou ou não mudou, porque a gente fez essa improvisação gravando, claro, e depois a gente pegou esse material, ouviu e falou, nossa, é muito interessante, mas claro que precisava...
A coruja foi a que a gente mais gostou, eu acho, dessa sessão, né?
Dessa sessão, sim, que virou música do nosso repertório.
Isso, e a gente pegamos ela e assim, musicalmente, eu lembro que eu acho que eu lapidei... algumas coisas eu dei uma desenvolvida, mas ela, na essência, ela é o que foi aquela improvisação, né? A gente não mudou muito, assim, né? Só acrescentamos algumas coisas.
Exatamente.
Então foi assim que nasceu Coruja, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
chegava tarde, não passava ninguém, não passava ninguém, só o voo dela, só o voo dela, solitário. E a lua na estrada o caminho. Ele não sabia mais.
Maravilha! Ouvimos Coruja, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira. Esta faixa faz parte do CD Gota Onde Nada o Peixe, lançado em 2017.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hércules Gomes, pianista e compositor capixaba.
Puxa vida, rádio é uma coisa que eu ouço desde criança, né? E rádio acho que é uma coisa que sempre vai ter influência na sociedade, acho que nunca vai acabar, né? Porque veio a internet, veio a televisão, veio tudo, e o rádio continua aí firme e forte e a gente ouvindo, né? Muito importante, né? Um veículo de divulgação muito importante para a nossa música e eu particularmente adoro ouvir rádio, eu gosto muito mesmo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria dos cantores e compositores paulistas Tânia Greenberg e Fábio Madureira, que celebraram a parceria lançando em 2017 o excelente CD Gota Onde Nada o Peixe, com 11 canções em diversos gêneros e importantes participações especiais. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso de Uma Ideia, composição deles. Você lembra?
Escalo, salto, pulo, agarro, rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Escalo, salto, pulo, agarro, rente ao muro, isso...
Em entrevistas a mim concedidas, em 17 de dezembro de 2018, Tânia e Fábio me contaram a interessante história de Uma Ideia. Mas antes disso, falaram de suas formações musicais.
Quando eu era pequena, aos 9 anos fiz um pouco de aula de piano, mas na verdade eu queria fazer violão, aí depois de um tempo minha mãe conseguiu me colocar no violão, e eu toquei bastante violão na adolescência, mas já descobrindo que o que eu queria era cantar. Então eu não me dedicava tanto ao instrumento, eu me dedicava a conseguir tocar para poder cantar. Depois, e sempre fazendo teatro, né, cantando no teatro. Depois, a partir dos 20 anos, comecei a fazer aulas de canto. E com 30, eu resolvi fazer faculdade de canto. Aí eu fiz Santa Marcelina. E aí depois, quando eu estava terminando a faculdade, eu já entrei na pós, em canção popular também lá na Santa Marcelina, onde eu conheci o Fábio. Em relação a fazer letras, eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever. Então foram poucas os cursos mesmo de formação. Fiz recentemente alguns cursos com o grande mestre Antônio Nóbrega, né, de poesia, de formas poéticas do Nordeste, mas escrever mesmo sempre foi uma coisa que me acompanhou, me acompanha, né?
Eu estudei violão quando adolescente, mas na hora de fazer uma faculdade, eu até cogitei em fazer faculdade de música. Eu acabei prestando e fazendo faculdade de psicologia. E o que aconteceu foi que no meio da faculdade, né, na faculdade eu conheci muita gente interessante. Eu não me arrependo de ter feito a faculdade de psicologia. Aliás, eu achei que me fez muito bem, foi bem legal. Mas o fato é que conheci muita gente musical né, na psicologia, muita gente com gosto musical muito apurado. E nesse período de faculdade também eu voltei a estudar violão com um excelente professor, que é o Sérgio Molina. E o Sérgio, à medida que eu fui avançando meus estudos de violão com ele, o Sérgio me orientou algumas aulas de percepção musical, de composição, né? Porque em uma certa altura eu já mostrei o interesse em me desenvolver enquanto compositor. E mais recentemente, né, como a Tânia falou, né, a gente se conheceu fazendo o curso, né, de pós-graduação em canção popular, cujo coordenador era o próprio Sérgio Molina, que foi o meu professor de violão. Enfim, e aí eu tive meu diploma de pós-graduação em música, né, nessa especialização de canção popular.
Tânia, e como é que foi o processo da criação de Uma Ideia?
Uma Ideia tem um processo super interessante para a gente, que eu acho que a gente ainda vai explorar muito pela frente. O Fábio me mandou uma base que eu entendi, li como uma melodia.
Uma parte A e uma parte B.
Isso. Então ele falou assim, ó, tô te mandando isso, aí cria uma letra e uma parte B, ou veio sem parte B ou veio com uma parte B que ele não estava tão satisfeito, enfim, é isso?
Acho que uma parte B que estava pronta, era um violão, eu acho que até estava bem resolvido, mas a ideia era que você dialogasse com esse violão, né? Uhum. E é isso, e foi o que rolou.
Exato, e aí o que rolou foi que, com essa base que ele mandou, eu fiz uma letra, mas aí eu quis fazer uma outra letra em contraponto a essa letra, o que acabou tornando a música uma metalinguagem, né? Uma metalinguagem sobre alguém criando ou alguém pensando alguma coisa, uma ideia tentando entrar para mudar essa coisa, mas a ideia não consegue conversar porque a pessoa não para de pensar aquilo. Então, isso abriu possibilidade, inclusive depois no arranjo do CD, para a gente brincar com vozes esquisitas, porque essa voz de uma pessoa que está só querendo ir naquela escalo, salto, pulo, quer dizer, eu faço de tudo para ir atrás do meu objetivo, que é meu foco, que está lá na frente, e eu preciso chegar lá, e a minha imagem é que essa pessoa usa aquele tampão de cavalo para não olhar para mais nada ao redor, e ao mesmo tempo a ideia está lá, uma ideia atravessa a cabeça ocupada em pensar, e essa ideia não conversa com a cabeça ocupada em pensar. Então, é uma metalinguagem, para dizer, alguém que não está deixando uma ideia entrar e as ideias estão pairando e querem entrar. E agora me vem também, ao mesmo tempo, que é o que a gente não faz, eu e o Fábio. Porque a gente se permeia, né? Se deixa entrar. Talvez isso apareça no refrão, né? Que fala que não tem solução. A não ser que você vire de ponta cabeça.
Que eu acho que foi o que a Tânia fez, né? Ela pegou o conflito de pensamento, em vez dela usar, né? Dela se... Pô, tá difícil isso aqui, né? Ela usou a favor. Ela canalizou e transformou na letra e ficou genial, né?
Então lembro... fica essa coisa que todo o conteúdo chacoalhando limpa o fundo, né? Assim, se, né, chacoalha e venha dançar, né? Um pouco dando essa solução, né? Sai dançando, tira esse tampão de olho, talvez seja isso, né?
Talvez. Acho que sim.
É isso, né?
Então foi assim que nasceu Uma Ideia, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
Salto, pulo, agarro rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Escalo, salto, pulo, agarro rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Escalo, salto, pulo, agarro rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Escalo, salto, pulo, agarro rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Salto, pulo, agarro, rente ao muro, isso desde o fundo pra te alcançar. Escalo, salto, pulo,
não pode alcançar.
Solução não tenho pra você, a não ser que vire de ponta cabeça. Todo conteúdo chacoalhando limpo fundo. Venha dançar, dança, dança, dança.
Oi, tem solução mesmo?
Venha dançar, uma ideia, atravessa a cabeça, ocupada em pensar. Essa ideia não conversa com a cabeça, ocupada em pensar.
Uma ideia atravessa a cabeça, ocupada em pensar.
Escalo, essa ideia não conversa.
Maravilha! Ouvimos Uma Ideia, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira. Esta faixa faz parte do CD Gota Onde Nada o Peixe, lançado em 2017.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive educadora de São José da Urtiga, AM, de São José da Urtiga, Rio Grande do Sul, educadora Fafite, FM, de Itararé, São Paulo, Elo FM, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Ervalha FM, de Ervalha, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente à parceria dos cantores e compositores paulistas Tânia Greenberg e Fábio Madureira, que celebraram a parceria lançando em 2017 o excelente CD Gota Onde Nada o Peixe, com 11 canções em diversos gêneros e importantes participações especiais. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso da faixa título do CD Gota Onde Nada o Peixe, uma composição deles. Você lembra?
Essa dança delicada e forte, rodopio intenso, corpo girando em espiral.
Em entrevistas a mim concedidas, em 17 de dezembro de 2018, Tânia e Fábio me contaram a interessante história de Gota Onde Nada o Peixe. Mas antes disso, falaram da concepção do CD.
Então, Rui, a gente estava fazendo essa pós-graduação em canção popular lá na Santa Marcelina e a gente queria muito compor. A gente já tinha feito alguns trabalhos durante a pós juntos, então a gente já tinha se achado ali, né? Então, nos encontramos uma tarde para compor juntos. Soou muito legal, né? A gente conversou um pouco e, de repente, a gente já tinha uma música. A música Coruja, que está no disco da Gota Onde Nada o Peixe, aconteceu naquele dia. A gente pegou esse material que a gente tinha feito dessa coruja e deu uma organizada, mas ela surgiu ali, juntos, no mesmo momento. Isso nos animou muito para criar mais e criar formas diversas de compor juntos, né? E isso foi em 2013, esse encontro. Então, desde então até 2017, que a gente começou realmente a compilar esse disco, chamamos um outro amigo que a gente conheceu nesse curso, né? Rodrigo Bragança, grande guitarrista, grande criador, super produtor musical, e ele veio trabalhar com a gente a fim de trazer todas essas cores, essa liberdade que a gente falou, né, poética, musical, trazer isso à tona, pensando com a gente os arranjos, pensando músicos que a gente chamou para comporem o CD. Então foi um processo longo esse também de criar o CD, de fazer ele, desde a escolha das músicas, porque a gente tinha 15 ou 16 composições juntos, todas em parceria total, 50%, 50%, né? E aí a gente dessas 15 escolheu 11 e começou a trabalhar nelas, então foi daí, continuou o processo até resultar no CD da Gotão de Nado Peixe.
A gente percebeu que tinha uma química, né? Uma química musical de composição, e isso, assim, nos motivou, de fato, a querer compor mais e mais, e o que culminou nesse CD, né? E eu acho que essa química que existe entre eu e a Tânia, enquanto compositores, a mesma coisa aconteceu com o nosso produtor musical, que é o Rodrigo Bragança, que também a gente criou uma identificação com ele, tudo fluiu, sabe? Tudo foi uma coisa que houve muita fluidez aí nesse encontro, e o disco nasceu desses encontros aí com o Rodrigo e, enfim.
Fábio, e a canção, especificamente, a canção Gotão de Nado Peixe, como é que foi que nasceu?
Então, a gota, ela talvez tenha sido um pouco uma forma um pouco mais tradicional, né, de se compor. A Tânia, tradicional, mas sempre com alguma coisinha diferente, né? Porque a Tânia me passou a letra. Eu lembro que foi no mesmo dia que a gente se encontrou aí para tocar e que saiu a coruja, né? Então ela me passou a letra. Ao mesmo tempo que ela me passou a letra, ela me passou experimentações dela com a letra. Então já tinha alguns motivos, né? Essa dança, né? Eu lembro desse motivo. Tararam, pam, pananã. Aí, sei lá, a partir daí eu fui desenvolvendo. Eu mexi um pouco na letra, adaptei algumas partes sem mudar a essência do que ela estava dizendo, né? E fiz uma parte A que eu já gostei, falei, não, essa parte A tá legal. E fiz uma parte que seria uma espécie de intermezzo, né? Uma ponte, né? E essa parte que seria uma ponte, eu ouvi e falei, pô, não tô gostando disso daqui, né? Eu tô achando que o caminho não é esse. A primeira parte é isso, mas esse caminho aqui não tá me agradando, né? Aí eu passei pra Tânia, Tânia, fiz isso, gostei dessa parte, não gostei dessa. Aí a Tânia falou assim, Fabinho, pensa mais numa coisa que tem a ver com uma música do Ginga. Ela me sugeriu uma música do Ginga que poderia ter o clima dessa ponte, que é uma música chamada Canibale, né, Tânia?
Canibale,
ok. Eu ouvi a música e foi impressionante que, quando eu ouvi, parece que eu entendi o lugar que ela queria que chegasse, e fluiu, né? Teve uma coisa que a música aconteceu e daí foi fácil de chegar no refrão da gota. Foi isso.
Eu acho que é importante dizer da gota, como é a gota, como é o nome título, né? O nome do CD, da dupla também. Uhum. Justamente desse refrão da gota que fala gota onde nada o peixe, gota vazio do peixe, peixe engole a gota. Porque depois a gente criar todas as músicas que foram compor esse CD e a gente ter um nome, né, pro duo, a gente criar um nome que num primeiro momento era Dórico Adorê, porque tinha muitas músicas dessas que tinham uma escala modal, né,
dórica. Isso, o Dórico é uma escala, é uma escala muito usada em música, acho que a música nordestina tem muito de modo dórico, enfim, a gente viu que a gente tinha um certo gosto.
Muitas músicas dos Balcos, muita música do mundo, né, tem essa escala. A gente tinha um gosto por essa escala, né?
Isso.
Não só, mas bastante. A gente viu, nossa, quantas. Então, dórico, adorê. Vamos brincar com essas palavras. Mas aí chegou o Rodrigo, né? Como a gente disse, o Rodrigo Bragança chegou no nosso trabalho e falou, olha, numa noite, eu e ele lá numa festa, o Fábio tava na festa, foi embora antes,
uhum.
E o Rodrigo falou, vocês têm que chamar Gotham de Nado Peixe, porque, ó, Gotham de Nado Peixe é um universo, é um mundo, é algo que comporta toda essa criação, e aí começando a pensar, realmente, para mim, fez todo sentido, tanto que era, sei lá, 1 da manhã, eu tava voltando no carro, eu liguei pro Fábio. Uhum. Falei, Fábio, a gente precisa... Mandei uma mensagem, a gente precisa mudar o nome. É Gotão de Nado Peixe, porque realmente Dórico Adorê é muito hermético. Quem que vai entender? Músicos vão entender?
Pois é,
Não é essa a ideia, né? Não é pra ser hermético. E aí, no outro dia, a gente conversou, eu e o Fábio falou, não, mas eu acho que é Dórico Adorê. E aí, depois de um dia, ele falou, eu acho que é Gotão de Nado Peixe. Ou seja, virou Gotão de Nado Peixe... E aí essa Gotham de Nado Peixe ganhou até... Eu escrevi até um manifesto, que depois também o Rodrigo deu as sugestões dele, o Fábio. Mas assim, de realmente falar, ser muito abrangente para o que a gente faz e para o que a gente acredita dessa liberdade de criação e de expressão, né?
Então foi assim que nasceu Gota Onde Nada o Peixe, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
Forte, rodopio intenso, corpo girando em espiral, presente em minha frente. Lembra, criança, tudo novo, ser incrível, encantada, fazer o tempo alargar, quase parar. Que vai acontecer? Inventar e ver, olhar, tocar e ser. Um pingo de chuva, uma uva pingente que carrega dentro dele o tesouro, a semente. Gotão de nado peixe, gotão de nado peixe, gotão de nada, gota vazio do peixe. Peixe engole a gota. Rodopio intenso, corpo girando em espiral, presente em minha frente. Lembra, criança, tudo novo, ser incrível, encantada, fazer o tempo alargar, quase parar. Vai acontecer, inventar e ver, olhar, tocar e ser. Um pingo de chuva, uma uva pingente que carrega dentro dele o tesouro, a semente.
Gotão de nado peixe, gotão de nado peixe, gotão de nada, gota vazio do peixe. Gotão de nado peixe, gotão de nado peixe.
Peixe engole a gota.
Maravilha! Ouvimos Gota Onde Nada o Peixe, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é inteiramente dedicado à parceria dos cantores e compositores paulistas Tânia Greenberg e Fábio Madureira, que celebraram a parceria lançando em 2017 o excelente CD Gota Onde Nada o Peixe, com 11 canções em diversos gêneros e importantes participações especiais. Eles estarão conosco durante todo o programa, ocasião em que falarão de seus processos criativos e contarão as histórias de suas canções. É o caso de Conta Gotas, composição deles. Você lembra?
Eu mergulhei o Conta Gotas na solução que estava pronta sobre a mesa de jantar.
Em entrevistas a mim concedidas, em 17 de dezembro de 2018, Tânia e Fábio me contaram a interessante história de Conta Gotas. Mas antes disso, falaram do que os inspira.
Uau, Rui, essa pergunta é realmente muito abrangente. É difícil, né, de responder. O que me inspira? A vida me inspira, a natureza me inspira, música boa me inspira, criação verdadeira, arte, coisas que me tocam, né, me inspiram. Desde, enfim, viajar me inspira, escrever me inspira, e aí o que me inspira é escrever. Acho que eu posso falar que a imaginação me inspira muito, né? Um mundo de dentro, assim, um mundo que traz muitas possibilidades, um mundo muito ligado a uma criança interior. Então, crianças me inspiram, minha filha me inspira. Esse estado de brincadeira, de faz de conta, mas que é totalmente realidade, a possibilidade da transformação da realidade. Muitas coisas me inspiram.
Amizade me inspira, o amor me inspira. É a estética. Acho que músicas boas me inspiram. O cinema, eu gosto muito de cinema, de filmes. E me sinto realmente inspirado quando vejo um filme que me toca, que eu acho interessante. Acho que é isso. Acho que a vida também, né? Os movimentos da vida me inspiram, né? Os altos e baixos. A gente pode ser inspirado tanto pelos momentos de extrema alegria como pelos momentos de tristeza, de baixo astral. Acho que tudo isso inspira em sentidos diferentes. Tudo isso inspira, sim. E tudo isso é vida, né? A vida é a inspiração.
Fábio Madureira, Conta Gotas, que é outra composição da parceria de vocês, tem história?
A Conta Gotas, acho que ela tem uma história interessante e bem simples, assim, né? Porque ela... a gente já tinha tido essa experiência da Gota Onde Nada o Peixe, em que a Tânia me passou a letra e me passou umas experimentações que ela estava fazendo da melodia. Então tinha várias ali. A Conta Gotas, ela me passou a letra e me passou o primeiro motivo melódico, né? Pam, 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 pam. Isso, ela me deu isso. E falou, faz aí, vê o que sai, né, dessa história. E eu achei muito interessante porque esse motivo parece que arrastou toda a música, assim. A música fluiu, né, a partir daí. Parece que uma coisa, um motivo ia puxando outro, ia puxando outro, ia puxando outro. E a música foi composta muito rapidamente, sem precisar fazer tantas alterações ou aparar estas. Ela simplesmente saiu.
E foi muito interessante porque eu fiz essa letra, né, esse motivo, e eu realmente não queria criar a melodia específica dessa letra, porque eu já, talvez eu estava no momento criando muitas melodias, não sei, mas eu qualquer coisa que eu experimentasse eu achava óbvia de mim mesma, não sei. Então, nesse lugar a parceria é incrível, né, porque e a parceria com essa... com essa confiança, com essa maturidade, né? Porque eu mandei isso para o Fábio e acreditando que ele ia realmente fazer algo muito legal com isso. E aí o resultado foi, para mim, foi incrível. Era justamente isso que eu queria. Ele conseguiu escutar o humor na letra, né, que tem bastante, uhum. E também conseguiu dar uma coisa totalmente diferente do que eu teria feito naquele momento, e que é o que eu queria e não poderia fazer.
Legal.
Então acho que isso foi muito bacana.
Então foi assim que nasceu Conta Gotas, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
Eu mergulhei o conta-gotas na solução que estava pronta sobre a mesa de jantar. Eu não sei quem, não sei o que. Eu não sei quem, não sei o que. Mas gotejei numa ferida apenas três gotas azuis. Estava escrito apenas três. Eu gotejei numa ferida.
Eu mergulhei o conta-gotas na solução,
na solução
que estava pronta sobre a mesa de jantar. Eu não sei quem, não sei o que.
Eu não sei quem, não sei o que.
Mas gotejei numa ferida apenas três gotas azuis. Estava escrito apenas três. Eu gotejei numa ferida. Espero que essa solução funcione. Espero que essa solução funcione.
Maravilha! Ouvimos Conta Gotas, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira. Esta faixa faz parte do CD Gota Onde Nada o Peixe, lançado em 2017.
Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música de Tânia Greenberg, feita em parceria com o cantor e compositor Fábio Madureira, ambos paulistas e que estão nos acompanhando durante todo o programa. E a música da vez é Dragão Dourado, que teve a participação especial de Antônio Nóbrega. Você lembra?
De pé sobre o barco no meio do rio, deitado no topo do morro de areia.
Em entrevistas a mim concedidas em dezembro de 2018, Tânia Greenberg e Fábio Madureira me contaram a interessante história de Dragão Dourado.
Então, o Dragão Dourado, ele nasceu de um encontro entre uma ideia de violão que eu tinha criado, né? Eu criei uma linha, algumas linhas de violão em ritmo de 15 por 8.
Um ritmo bem louco.
E eu mostrei para a Tânia, e a Tânia reconheceu que isso caberia e tinha o clima de um soneto que ela tinha feito há um tempo atrás, que até ela já tinha me passado, né? Enfim, então a gente resolveu fazer com que esse violão encontrasse com esse soneto, e para isso a gente foi desenvolvendo esse violão e desenvolvendo melodias.
Ideias de melodias, né?
Isso.
Inclusive, legal, né, falar de influências, nesse momento, para mim, esse violão trazia, tanto esse violão quanto esse soneto, traziam muito um universo do Madre Deus, que é um grupo de Portugal, que eu gosto muito, e que tem uma música específica que é uma música que fala do Caminho de Santiago, em que a Teresa Salgueiro, que era a vocalista do Madre Deus, cantava a música, e essa música ficava cantada ao fundo, e na frente, no primeiro plano, ela ia falando essa música, né? Ela ia falando essa letra num outro ritmo, um pouco, não num outro ritmo, mas no outro andamento, uhum. Né? Mas ela era falada.
Meio flutuando,
meio,
né?
Flutuando.
Uma narração, a gente... flutuando a uma melodia, né?
Talvez até isso traz a ideia depois que de narração dentro dessa música, né? Ela abriu esse espaço, então não virou essa música cantada no fundo e falada na frente, né? Virou completamente cantada, né? Uhum. Mas depois, quando a gente encontrou o Rodrigo Bragança, ele, ouvindo essa música, ele deu bastante trabalho pra gente nessa música.
Ele achou que seria interessante expandir, né? Porque ela originalmente, quando a gente foi compondo, ela era um pouco mais curta.
Sim, e ela, mas ele ouviu uma história, ele falou, peraí, e o que acontece antes? E o que acontece depois? Tem muita história aí, uhum. Então aumenta essa letra, Tânia. E aí, no que aumentou a letra, aumentaram também todos os momentos, porque...
Inclusive, aumentar a letra, ele fala assim, não, vamos criar aqui uma parte instrumental também, para ser uma música complexa, uma música com muitos momentos, né? Então, a narração, gente... instrumental, canção, tá tudo junto aí, né?
A gente gosta de dizer que ela é a nossa canção épica do CD, né? Uhum. Porque ela realmente conta uma história... contando e cantando, e porque ela traz muitos climas, então o começo, ela é essa, a gente pode chamar de algo mais medieval, mais bardo, né, e aí ela desemboca num rock progressivo, que foi sendo construído,
isso,
né?
Foi até, acho que o Rodrigo, ele percebeu que o que eu fiz instrumental ali podia acelerar e podia ter um tratamento... mais rock and roll, né? E aí a gente lembrou de Jethro Tull, né? Essas coisas.
Exatamente, de rock progressivo.
Vamos aí,
mesmo.
Né? E no final ainda a gente fez uma, por sugestão do Rodrigo, tinha uma sessão um pouco diferente, né, da música, que é uma sessão que conclui, né, que fecha a música. Essa sessão que conclui, o Rodrigo já imaginou um quarteto de cordas. E aí ele imaginou tudo isso e falou, meu, vamos lá, vamos fazer tudo isso e virou essa coisa épica, né?
Exatamente,
que é o Dragão.
O Dragão Dourado.
Então foi assim que nasceu Dragão Dourado, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira.
Eu vi certa vez, lá num reino distante de vales, montanhas e praias sem fim, pequeno castelo com torres gigantes, sem ouro, brilhantes, sem prata ou marfim. Selvagem era o mundo daquelas paradas, rios loucos corriam desatados das beiras, dançando fluentes, sempre de mãos dadas, nos lautos banquetes dos dias de feira.
De pé sobre o barco no meio do rio, deitado no topo do morro de areia. Ideias pensadas sem roupa no frio. Ditava pro escriba de ponta cabeça. O bobo da corte era quem comentava.
Jeitinho engraçado de se criar leis.
Nas casas e ruas, ninguém duvidava. Aquele era o mais infinito dos reis.
Meus súditos, plantem um pé de feijão. Subam alto, bem alto, de noite e de dia, e enfrentem com a rocha o seu dragão. Olha aqui meu segredo que nunca contei. Na mais alta torre do castelo guardo o dragão dourado que eu conquistei.
Ouvimos Dragão Dourado, composição e interpretação de Tânia Greenberg e Fábio Madureira, com a participação especial de Antônio Nóbrega. Tânia, para os nossos ouvintes que estão adorando conhecer o trabalho de vocês, como eles fazem para ter acesso? Vocês têm um site que você possa anunciar, uma página no Facebook?
Rui, a gente tem sim site. É www.gotaondinadopeixe.com A gente tem também página no Facebook, no Instagram, Gotão de Nado Peixe. O nosso disco está em todas as plataformas digitais, como Deezer, Spotify, Apple Music, Google Music, Google Play. Dá para ouvir também no YouTube. Jeito de ouvir tem. E também temos os CDs físicos com encarte. Quem faz a nossa distribuição é a Trattori, né, de São Paulo.
Tânia e Fábio, muito agradecido pela generosidade de vocês em abrirem seus corações e revelarem as suas almas para mim e para os meus ouvintes.
Rui, a gente que super agradece o convite para participar desse programa tão especial, tão rico, que agora que também a gente conhece vai passar a ouvir muito mais, porque realmente é muito interessante ouvir sobre a criação, sobre os processos, sobre como os criadores se encontram, como criam. É realmente uma super iniciativa. Parabéns pelo programa, pelos livros, pela sua forma de entrevistar. Prazer enorme, muito gostoso estar aqui.
É isso aí, Rui. Muito obrigado. Adorei ter participado. Foi um prazer enorme. Gostei muito também do seu trabalho, do programa, dos livros. É isso aí.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.